2 Coríntios 5,17. O texto na NVI diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Se você for da velha guarda como eu, você conhece a versão mais antiga, até de cabeça. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Gente, depois, eu gosto muito de série, né? Eu compartilho com alguns irmãos aqui algumas séries e tudo mais, e depois de anos, sendo estimulado a assistir uma determinada série, eu resolvi ceder. Eu fui assistir, estou assistindo ainda, a série chamada The Chosen. E eu acho que pelo... muitos já assistiram. Olha, eu estou impressionado. Eu estou chorando vendo a série. Porque a impressão que dá é que foi daquele jeito, não é verdade? Aqueles dramas familiares, os dramas todos que acontecem ali, parece que assim, a criatividade muito respeitosa, por sinal, dos autores, dos roteiristas, os atores muito bem colocados, sabe? Você olha assim, rapaz, Pedro deve ter sido esse cara aí, esse cara meio tenso, meio entrão, e quer resolver as coisas, falastrão. Que série bem feita. E lá no segundo capítulo, tem um suposto diálogo, porque há uma liberdade poética dos roteiristas. Lá no segundo capítulo, tem um diálogo, um suposto diálogo, ele não está na Bíblia, um suposto diálogo entre Maria e Nicodemos. E, conversando, Nicodemos vai a Maria, querendo entender como que um grande milagre tinha acontecido na vida dela, e Maria diz o seguinte para Nicodemos: eu era de uma maneira, agora eu sou completamente diferente. E o que aconteceu entre essas duas realidades foi ele, foi Jesus. Eu era de um jeito, agora eu sou completamente diferente. E o que aconteceu entre uma coisa e outra foi Jesus. Porque Jesus é esse que transforma as realidades, que muda as pessoas lá de dentro. E algo que parece um detalhe na série, mas não é. Tudo ali me pareceu muito bem feito. Nicodemos chega para conversar com Maria a partir de um nome que ela havia adotado, um nome que arremetia a práticas ruins, a práticas que ela sabia que eram erradas, e ele a chama por um outro nome. E ela olha fixamente para Nicodemos e diz o seguinte: eu não respondo mais a esse nome. Sabe o que é isso? Porque ela sabia que em Cristo ela tinha uma nova identidade. Amém, gente? Eu confesso que estou impressionado e queria refletir um pouquinho sobre essa ideia nessa manhã, sobre o fato de que Jesus nos transforma, de que Jesus nos muda e nos transforma exatamente numa nova criatura, deixando para trás a velha criatura com seus hábitos, com seus vícios, com as suas práticas. O passado fica para trás, glória a Deus por isso. E eu queria até convidar você a dizer: a velha criatura ficou para trás. Vamos lá? A velha criatura ficou para trás. Mas antes, eu queria dar a você um panorama do texto que lemos, Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Afinal de contas, por que Paulo chega a esse ponto? Por que Paulo chega a esse momento de escrever esta verdade? E muitos de nós repetimos essa expressão e não entendemos o porquê Paulo ter sido tão enfático. Muito bem, Paulo estava sendo atacado na sua autoridade, gente, por falsos mestres vindos de Jerusalém e que haviam se infiltrado na igreja de Corinto. Na verdade, essa gente veio de Jerusalém para dizer aos crentes em Corinto que eles precisavam continuar praticando as obras da lei mosaica. E isso era exatamente o oposto do que Paulo ensinava. Porque Paulo justamente estava ensinando com autoridade e dependência no Espírito que a justificação, que a salvação se dava tão somente pela fé. Mas aqueles líderes ensinavam o seguinte: olha, esse cara está com ensinamento incompleto, porque além de Jesus, além de conhecer a Jesus, vocês precisam também praticar as obras da lei, que a gente pode resumir em três aspectos: a ideia da circuncisão, a ideia da guarda do calendário judaico e também uma dieta rigorosa. Paulo se defende disso de uma forma veemente, mas muito clara. E ele faz a defesa da sua doutrina, a defesa da sua pregação, como se estivesse dizendo em primeira pessoa. E aí é que entra a profundidade desse texto. É como se Paulo estivesse dizendo o seguinte: se eu estou em Cristo, eu sou nova criação. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. O que Paulo estava dizendo para aquela gente de Corinto, para os crentes em Corinto, era que essa ideia da velha mentalidade, da velha lei, não funciona mais. Nós estamos agora sob a égide de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém, gente? É isso que ele diz à igreja do Recreio. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. E por isso, eu queria, nessa manhã, meditar sobre esse tema, mas de uma forma muito específica. Eu queria meditar com você sobre, talvez, um dos maiores desafios da nova criatura, um dos maiores desafios do novo ser humano, redimido, justificado, aquele que tem fé em Cristo e o reconhece como Senhor e Salvador da sua vida. O passado. Talvez um dos maiores, se não o maior dos inimigos da nova criatura seja o passado. Eu quero dizer a você, afirmar que não é fácil ser uma nova criatura. É um desafio diário, é ou não é, gente? A gente chega, parece que a gente chega no final do dia e fala assim: ufa, ufa. Conseguimos chegar ao final, agora vem o descanso. Conseguimos chegar em casa, agora um pouquinho mais de tranquilidade. Quando alguém conhece a Cristo, como eu disse, e o reconhece como Senhor e Salvador, ela é alcançada imediatamente pela salvação, pela obra do Espírito Santo na sua vida. Mas junto com isso, gente, vem uma oposição ferrenha também. Junto com a nova vida, junto com a nova criatura, vem uma oposição que muitos precisam entender. Se alguém disse para você que a vida cristã era uma vida de sombra e água fresca, me desculpe, mas não falou a verdade. O Dr. John Maxwell, num summit, ele falou que a liderança, né, summit é sobre liderança, ele dizia que a liderança é uma ladeira, sempre uma ladeira. Sempre. E eu queria, sabe, tomar emprestada essa ideia e dizer para você, sem medo de errar, que a vida cristã também. A vida cristã é sempre uma ladeira. A gente está sempre enfrentando lutas, a gente está sempre enfrentando desafios, a gente recebe as bênçãos do Senhor para se encher de alegria, de força, mas olha, é ladeira acima. E talvez, ao longo do caminho dessa ladeira, um inimigo que se posiciona contra nós sempre, não tenham dúvidas, é o passado. Mas, pastor, e o diabo? E Satanás? Bom, nós saímos de uma campanha, de uma jornada de oração, e eu tenho certeza que você compreendeu bem como o inimigo das nossas almas e os seus anjos, os demônios, trabalham contra você e contra a igreja. É por isso que eu não vou me deter aqui e falar sobre ele. Claro que ele é um inimigo a ser considerado. Nessa manhã, eu quero falar sobre o passado. um dos maiores inimigos da nova vida. A coisa compassada é tão intrínseca na humanidade, que quando você lê a Bíblia de uma ponta a outra, você encontra exemplos de homens e mulheres que precisaram lidar com isso. Quando você vê a história, por exemplo, do povo hebreu, o povo hebreu estava num cativeiro egípcio, aliás, a história mudou porque eles chegaram lá como convidados, mas os anos se passaram e eles se transformaram em escravos. E como escravos ficaram lá durante muito tempo, até que o Senhor enviou o libertador, e durante o caminho da libertação, eles enfrentaram problemas, e por incrível que pareça, teve gente olhando para trás. Ora, melhor se nós estivéssemos lá, melhor se nós estivéssemos no Egito, do que estarmos aqui nesse deserto terrível. Sabe o que é isso, gente? Velha mentalidade. Não conseguir entender o novo de Deus, não conseguir perceber o quanto o Senhor tem reservado para nós. E eu quero dizer uma coisa para você, nessa manhã, guarda no teu coração, o Senhor tem novidade para a tua vida. Tem um novo dele para você, à tua disposição. Aquele povo estava com uma mentalidade tão atracada lá atrás, ao passado, que o Senhor não permitiu que eles entrassem na terra prometida. Não permitiu. Aquela geração não entraria, só os mais novos. Eu quero dizer para você nessa manhã que viver no passado é um perigo. E eu não sei se acontece com você ou se você conhece alguém assim, mas parece que tem gente com os dois pés no passado. E antes que você fique confuso, deixa eu dizer algo aqui. Todos nós temos um passado. É a nossa história. Todos nós temos coisas que foram ficando para trás. Todos nós vivemos dia após dia nessa coisa chamada tempo, e nós deixamos coisas para trás, histórias que estão escritas lá. Mas entenda, você não tem que estar amarrado a nenhuma dessas histórias que se passaram. Sabe por quê? Porque Cristo faz de nós novas criaturas. Porque Cristo é o novo e vivo caminho. Porque Cristo faz novas todas as coisas. Mas ainda assim, parece que há crentes que vivem o hoje como se fosse ontem, ou anteontem, ou semana passada, ou quem sabe anos atrás. E essa questão do passado vai se agravando. Pessoas que estabeleceram as bases da sua vida olhando para trás, estabeleceram como vão viver olhando para o comportamento dos seus pais, olhando para o comportamento das pessoas que passaram pela sua vida. Entenda, o passado sempre vai estar lá, mas escolher viver nele é uma decisão pessoal sua hoje. Hoje, é você que está escolhendo isso. E ao invés de extrair as boas lições para um futuro melhor, tem gente que se prende ao passado e não consegue viver o presente, não consegue sequer planejar o futuro. Cristo fez de você uma nova criatura. Diga comigo, eu sou nova criatura. Mas assim está, olha, não sei não, hein? Vamos lá, eu sou nova criatura. Glória a Deus! E não é diferente disso não, gente. Jacó, eu não sei se você ainda está impactado, e eu falei que a meditação do último domingo pela manhã, que o pastor Vander trouxe, vai ser uma daquelas reflexões que vão ficar gravadas na mente da igreja durante muito tempo. Jacó precisou lidar com seu passado. Seu passado de engano, de tramóias contra seu irmão. Josué sentenciou aos seus, dizendo, olha, vocês podem viver no passado, adorando os deuses dos seus pais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E José do Egito, gente? José do Egito precisou superar um passado difícil, não é verdade? Você já pensou, apenas imagine, Mas imagina assim, e eu peço sinceramente que não seja verdade para você, mas já pensou ter na tua família um irmão como os irmãos de José? Alguém que quisesse ter o mal a ponto de planejar aquilo que seria a sua morte? Alguém que quisesse ser o mal a ponto de te tirar do mapa, de te varrer do mapa? Que o Senhor nos livre disso. Mas José, aquele personagem bíblico, precisou lidar com essa situação e mais, gente, mais. Olha que lição. Quando ele teve a oportunidade de ir à forra, quando ele teve a oportunidade da vingança, quando ele teve a oportunidade da retribuição no olho por olho, ele não fez. Aliás, da boca de José do Egito saiu a seguinte expressão: foi para preservar vidas que o Senhor me enviou adiante de vocês. Olha isso. José olhou para frente, olhou para o futuro, olhou para aquilo que era novo. Ele podia ter ficado agarrado a um desejo, sabe, de fazer mal aos seus irmãos, assim como fizeram com ele, mas ele não. Ele foi adiante, ele foi à frente. O profeta Eliseu estava no campo, arando o campo lá com, a gente, na Bíblia chama de parelha de bois, alguns bois, né, 12 juntas de bois, quando o profeta da época, que era o grande profeta da época, Elias, chega para ele, joga a capa em cima dele. Esse era um sinal, que dizia assim: vem ser meu discípulo. Elias tinha, sob sua atuação, sobre a sua gerência, uma escola de profetas, mas Deus determinou que ele chamasse Eliseu, e ele foi lá, jogou a sua capa sobre Eliseu. Eliseu pegou aquele monte de boi, e sabe o que ele fez? Quem sabe? Oi? Pode falar. Um churrasco. tá pensando que é a Bíblia tem essas coisas também. Eliseu pega aquele monte de boi que estava ali e faz um churrasco e oferece ao povo. Vai lá, pede permissão a Elias para se despedir da sua família e vai em direção ao que é novo. Amém, gente? O novo está o tempo todo presente na palavra de Deus, você não tenha dúvida disso. Zaqueu, olha a história de Zaqueu. Zaqueu, tendo percebido tudo de ruim que ele havia feito, com a presença do Senhor na sua casa, ele olha para o seu passado e não fica feliz com o que ele vê. Ele cai em si e quer restituir tudo. Ele pega metade dos seus bens e dá aos pobres, e restitui aqueles a quem ele havia lesado, extorquido, feito algum trambique, ele restitui 4 vezes mais. Amém, gente? Isso é o novo. A nova criatura. Jesus acalma tempestades, não é, gente? Mas vocês já repararam que não é da mesma forma? Vocês já repararam que não é do mesmo jeito? Numa delas, ele acalma primeiro a tempestade para depois acalmar o coração dos discípulos. Na outra, ele acalma primeiro o coração dos discípulos para depois acalmar a tempestade. Olha que interessante. Jesus podia ter feito do mesmo jeito. Podia curar o cego de muitas maneiras, mas ele vai lá e faz um preparado químico que a gente não entende muito bem como é que funciona, mas ele mistura saliva com lama e faz uma lama especial, né? E você fica cheio de coisa aqui. Já pensou se Jesus viesse hoje e quisesse curar você com lama nos seus olhos, mas feita de cuspe? Tem gente que ia ficar com nojinho, não ia? Que crise! O novo do Senhor. Você, meu irmão e minha irmã, é nova criação. Deixa eu falar uma coisa aqui muito séria para você, preste atenção. Não é que você seja remendado. O Senhor não remendou você. Não é que você seja costurado. Teve um rasguinho aqui na tua personalidade e tem uma costura. Não é isso, não. Não é que você tenha sido consertado, remoldado, não, você foi feito de novo, você é nova criatura, é desse jeito. O Senhor não colocou um remendo em você, Ele fez você de novo, nova criatura, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Ele não trocou tua bateria, Ele não trocou tua pilha, Ele fez você novamente, você nasceu de novo. O modo significa o seguinte: o modo de conduzir a tua vida hoje é outro, não é mais aquele que era antes. Se você continuar fazendo as mesmas coisas que fazia, não tem novidade. Que novidade é essa? Que nova criatura é essa? Mas Ele fez você novamente. E a base para tudo isso é o Senhor Jesus, a base para tudo isso é o poder do Evangelho. Na prática. Significa que você não é escravo, presta atenção, meu irmão, minha irmã. Você não é escravo de ciclos abusivos na tua vida. Repreenda tudo isso nessa manhã. Você não é escravo das práticas religiosas dos seus parentes, dos seus amigos. Você não é escravo da maneira como seu pai ou a sua mãe viviam. Você é um ser humano feito de novo. O Senhor fez você novamente. E aquilo que você viu, testemunhou, é fato, é história. Mas é só história. E você é nova criatura. Glória a Deus por isso. Quer saber de outra? Você não é escravo das suas falhas. As falhas que você cometeu, as falhas que de repente magoaram uma ou outra pessoa. Que bom seria se você não tivesse praticado isso, meu irmão. Que bom seria se não tivesse acontecido com você, minha irmã. Mas aconteceram, mas você não é escravo delas. Porque os seus pecados foram lavados pelo sangue do Cordeiro. É assim que funciona. Nós somos novas criaturas. Nós não somos escravos dos erros que cometeram contra a gente. Não somos. Nós cometemos erros, outras pessoas cometeram erros contra nós, mas a gente também não é escravo disso, não. Sabe, fica olhando para a pessoa com vontade, sei lá, de esganar, pede a Deus um outro coração, Ele está aí à tua disposição. Lava isso, tira daí, não é lugar disso aí, isso é antigo, é sujeira, é pecado, retira isso em nome de Jesus do teu coração e da tua mente, você é nova criatura. Você não é escravo de nada disso e tantas outras circunstâncias. Cristo faz tudo novo. Você recebe essa palavra, meu irmão? Recebe essa palavra? Que você não é escravo de nada disso. Se tem algo para a gente ser escravo, ou alguém para a gente ser escravo, que a gente seja escravo de Cristo, amém? Que a gente seja submisso à vontade dEle. Que a gente se submeta completamente àquilo que Ele quer para a nossa vida. Mas se liberta desse passado. O apóstolo Paulo é muito claro, ele era nova criatura, as coisas velhas haviam passado e tudo havia sido feito novo. Novas criaturas não precisam temer o passado, nós podemos aprender sim com eles, mas nós precisamos, quem sabe, encará-lo, resolvê-lo, tirar dele as lições que podemos tirar. Aliás, o apóstolo Paulo, em outra passagem de Filipenses, ele talvez dê uma das dicas mais valiosas quanto a isso. Ele afirma lá em Filipenses 3, 13 e 14. Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: experimente o novo de Deus em todas as áreas da sua vida. Experimente o novo de Deus em todas as áreas da sua vida. No seu trabalho, na sua escola, na sua relação familiar, com seus filhos, pais, aonde você colocar a planta do teu pé, seja nova criatura, seja diferente, experimente, viva o novo de Deus, influencie através de novos pensamentos, seja cristão e testemunhe do amor do Senhor através de uma nova conduta, você é nova criatura e o passado ficou para trás. Pastor, e se forem coisas boas? Alguém pode estar pensando assim. Mas, pastor, e se forem coisas boas? Eu creio, irmãos, que essa palavra aqui vale para tudo. Porque, infelizmente, algumas pessoas estão presas a um passado de coisas boas. É sério. Algumas pessoas estão presas a realizações que fizeram, a momentos que tiveram nas suas vidas, e parecem que estão satisfeitas em viverem apenas com esses momentos na lembrança. Talvez você tenha sido um grande evangelista, mas hoje aquece os bancos. Está na hora de levantar daí, e está na hora de colocar esse dom que Deus te deu lá na rua, compartilhando a Jesus. Você é evangelista, sai, fala, prega o evangelho, a tempo e a fora de tempo, você tem o dom, você lida com as palavras melhor do que as outras pessoas, porque o Espírito te capacita. Evangelize, evangelize, evangelize. Mas, sei lá, você de repente orava muito. Pastor, eu orava mesmo. E agora? Pastor, mas é porque eu tenho uma vida de oração. Eu já ouvi isso, hein? Eu já ouvi. Ora, meu irmão. Ora, não fica preso ao passado de coisas legais, não. Porque o passado, o que muda? Está na hora de ser crente como nunca nesse tempo. Está na hora de ser nova criatura como nunca fomos. Nem mesmo as coisas boas devem nos prender ao passado. Ele está lá para servir de lição, para servir de orientação e nada mais. Pecado ou bênção do passado ficaram no passado. Está na hora de experimentar coisas novas, bênçãos novas. É o texto bíblico, eis que você está vendo, coisas novas estão acontecendo. Você está vendo, eis que faço coisas novas. A novidade está aí, à nossa disposição. O passado é um inimigo terrível da nova criatura e ele precisa ser vencido. Ele precisa ser vencido, porque quando ele vence, há consequências. Eu lembro da mulher de Ló. A mulher de Ló foi orientada ao novo. Toda aquela família foi orientada ao novo, sigam adiante, saiam dessa cidade, vão para outra cidade, não olhem para trás. Mas aquela mulher fez o quê? Olhou para trás e pagou as consequências de estar atrelada ao passado, pagou as consequências de estar atrelada ao que devia ser deixado de lado, ao que devia ser deixado para trás. E ela virou, como diz o texto bíblico, uma estátua de sal. Ela tinha um novo diante dela, mas por algum motivo, ela escolheu olhar para trás. Por isso, nessa manhã, eu preciso dizer a você, é preciso vencer o passado. É fundamental, novas criaturas, meus irmãos e irmãs que se batizaram, é fundamental viver a vida cristã em novidade de vida. Olhando para aquilo que o Senhor está colocando diante de vocês. Meus irmãos, minhas irmãs, crentes, mais maduros ou não, nós precisamos olhar adiante. Nós não podemos ficar presos àquilo que nos conecta ao que é velho. Leva essa palavra para o teu coração, para todos os dias. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Quem sabe você não entrou aqui nessa manhã? Quem sabe você não entrou aqui nessa manhã? Preso a alguma dessas amarras. Que eu tenha dito ou não, você que sabe da sua vida. Quem sabe você não entrou aqui, sabe, sem conseguir se movimentar direito, porque o tumulto gerado pelo passado na tua vida está deixando você quase que imóvel. Pode ser uma questão familiar, uma questão do seu trabalho, uma questão pessoal, um pecado, quem sabe uma bênção. A hora hoje, agora, é de deixar tudo isso no passado e seguir adiante. É uma decisão que você não pode adiar, sob pena de trazer para você, como eu disse, as consequências de se ficar olhando para trás, as consequências de ficar olhando para o passado. Liberte-se, já, hoje, agora, dessas amarras. E vamos viver aquilo que o Senhor tem preparado, está preparando para cada um de nós vivermos. Amém, gente?